Muito bem, estamos no ar com mais um boletim de olho no mercado lá em Chicago, de olho nas cotações da soja, cotações que voltaram a subir. Ontem, aparentemente, foi só um dia de respiro, então, lá em Chicago, porque hoje as altas voltaram a ser fortes. Altas de 20 pontos, acima de 20 pontos nos principais vencimentos. O que está motivando essa alta? Enfim, a gente vai conversar agora com o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Está aqui o Flávio com a gente já. O Flávio, ele está olhando os fatores que justificam, né, essa alta dos preços, mas o Flávio não está preocupado com oferta, não. Aliás, com a oferta da América do Sul. Ele está preocupado com a oferta lá dos Estados Unidos. E segundo o Flávio, é essa oferta curta nos Estados Unidos que tem garantido essas altas. Tá certo isso, Flávio? Explica pra gente.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus votos aí de um grande 2021 aí para todo mundo, né? E a gente tem um ano pleno aí de safra e de mercado, né? E a gente tenha um ano melhor, né? Mais favorável aí para todos do que o ano passado. O Alexander, sim, na minha humilde visão. Todo esse movimento de alta recente dos preços em Chicago, vale para soja, vale para milho, até mesmo para o trigo, ele vem da situação de aperto na disponibilidade norte-americana, né? Essencialmente, os estoques de soja estão já muito baixos e eles continuam vendendo, né? Além de estarem já baixos, as projeções já estão, né, o relatório do USDA que saiu essa semana, então os estoques bem baixos, e eles continuam vendendo, né? A semana passada teve bom volume de vendas, soja, especialmente milho, e essa semana, e essas vendas dessa semana de novo na soja foram fortes. Portanto, a firmeza do mercado, ela está em cima dessa questão de oferta e demanda norte-americana em especial. Eu poderia botar nessa conta favorável aí para soja e milho também a questão financeira, né? Os últimos dias têm sido favoráveis para o mercado financeiro, então a gente percebeu um movimento de retorno dos fundos de investimento também para comprar, né? Quando você tem um ambiente financeiro melhor, o pessoal amplia o risco e aí começa a comprar soja de volta, milho de volta, trigo de volta. Então, provavelmente o relatório que vai sair de posição dos fundos de investimento de amanhã deve trazer uma alta nessa turma aí dos investidores. Então, podemos botar na conta, no lado de fundamentos, essencialmente um enxugamento forte nos estoques dos Estados Unidos, muito mais na soja. A soja realmente está bem forte esse aperto. O milho ainda não é tão forte, mas os cortes de estoques estão sendo também gradativos, então todo mês está diminuindo, mas a soja também mais apertada. E do lado financeiro, né, essa melhora aí, alta da Dow Jones e queda do dólar lá fora, e também o petróleo, né? Então acho que seria isso, basicamente, o Alexander. E é motivo amplamente suficiente para manter o mercado sólido. O mercado sólido em Chicago nos próximos meses, né? É bom a gente lembrar que eles só vão colher a próxima safra a partir do mês de setembro, final de setembro, né? Dependendo do plantio. Portanto, daqui até agosto, eles vão conviver com estoques bastante baixos de soja, bem baixos, e bem mais baixos também no milho.
E só para confirmar esse raciocínio, Flávio, mesmo com estoques projetados muito baixos lá para o final da safra, lá em agosto, as vendas continuam, né? Teve mais notificação de venda, né?
Isso, exatamente. Eu acabei comentando agora há pouco. O relatório que saiu de registros hoje mostra um volume bom de soja, né? Quase 1 milhão de toneladas de vendas, e de milho, 1 milhão e cacetada. São volumes altos, né? São números da semana passada. E aí, Essa semana nós tivemos vários reportes de soja, principalmente, né? Mas também teve de milho. Então, nós estamos falando de vendas que estão em movimento, né? Quer dizer, então, as vendas de soja e milho estão em evolução, né? Não estão paradas. Elas pararam um pouquinho no final do ano, umas semanas de calmaria, Chicago até deu uma calmadinha, mas voltaram com tudo agora em janeiro. E enquanto tiver soja, enquanto tiver produto, provavelmente a demanda vai levar, né?
E
E a
nesse
tendência
reporte.
é, e só para fechar o raciocínio, a tendência é que esses estoques que a gente está falando, que o USDA previu essa semana para soja e milho, é provável que eles sejam ainda menores.
E essas vendas que estão acontecendo ainda estão sendo lideradas pela China, né?
Sim, a China voltou. O milho não, o milho comprou pouquinho, deu umas 100 mil toneladas só. Mas soja, sim, várias vendas, essa semana, inclusive, a China voltou a comprar um bom volume. E, então, sim, os chineses compraram um recorde nesse último ano, né? Mais de 100 milhões de toneladas aí no ano de 2020. E vem forte para 21 também. Já que o controle, perdão, o plantel de suínos na China vem se recompondo, né? Depois da crise da gripe da PSA, né? Da peste suína africana, na China, pelo menos, o plantel de suínos está sendo recomposto, né? Então, parcialmente já foi recomposto. Claro que essa a PSA, o pessoal está acompanhando aí, nós temos tido notícias de muitos casos, espalhando inclusive pela Europa, né? Isso é uma preocupação, mas na Ásia em si, né? Especialmente na região ali no sudeste da Ásia e China, então a situação está mais ou menos agora controlada e o rebanho de suíno já voltou a crescer, a ser recuperado. Portanto, tem muita demanda pela frente aí para farelo e soja e milho.
Nenhum sinal de arrefecimento de demanda aí, pelo menos por parte da China nesse momento. Ok, a gente entendeu. Agora a gente quer entender o fator oferta sul-americana. Você falou que teoricamente não é o problema, mas até que ponto a oferta sul-americana pode influenciar ou pressionar ou mudar os rumos dos preços aí, Flávio?
Em termos de oferta de safra, nós somos a bola da vez agora, né? Então, a cada notícia de problema, dificuldade, o mercado vai reagir, né? Em termos de oferta, o mercado está olhando oferta sul-americana e demanda norte-americana. Basicamente é isso, né? Tá movendo. E o financeiro, claro, né? Então você tem o financeiro monitorando o conjunto. No lado da oferta, o andamento da safra sul-americana, e no lado da demanda, o ritmo de consumo por produto norte-americano. Na América do Sul, a gente está meio na contramão aí, viu, Alexander? Nós da Tagro estamos na contramão do pessoal. Não sei, os números que estão saindo aí para nós estão os números bem fora da nossa previsão, tá? Pode ser que só nós da Tagro estejamos errados e está todo mundo certo e nós estamos errados. Ou o contrário, que é o que eu estou sendo levado a acreditar. Eu tenho feito levantamentos na semana passada e a semana semanais, né? Levantamento semanal de condições de lavouras e no Brasil todo. E nós tivemos, sim, alguns problemas, algumas perdas de potencial localizadas, mas a safra brasileira de soja vem grande, vem cheia, bem cheia. Estão falando de 130 alguma coisa, né? O nosso número de dezembro era 135. Deixa eu dar o número exato aí para não falar bobagem. Enquanto todo mundo baixou o número, nós aumentamos. 135,6 o nosso número de dezembro. Agora, em janeiro, a gente faz um novo levantamento. Eu ainda não vi nenhum motivo em nenhum dos estados, né, produtores de soja para reduzir esse número de 135 milhões de toneladas. Então, talvez seja nós estejamos aí uma voz meio dissonante do mercado, mas a gente está vendo uma regularidade de chuvas em alguns casos abaixo da média, o caso do Mato Grosso, né? Talvez volumes abaixo da média, mas com regularidade, chovendo toda semana. Então, perdas localizadas, a gente percebe, sim, né? Mas alguns lugares muito bons, né? Então, MS, São Paulo, Paraná, Santa Catarina regularizou, está tudo bem, Rio Grande do Sul regularizou, né? Então, meu caro, eu acho que safra brasileira é cheia. De soja, 130 e alguma coisa, milhões, 34, 35, se não for mais. Agora, milho perdeu. Milho, a perda foi bem mais considerável pela perda de verão na região sul, né? E aí sim, os números, o nosso número atual de milho é 109, 109,9, 110. Talvez o milho, a gente, no nosso próximo levantamento, ele ajuste um pouco para baixo, né? Pelas perdas da safra de verão, né? Na região sul especificamente. Mas também de lá para cá, de dezembro para cá, em janeiro, as chuvas regularizaram, então não perdeu mais nada, nem nenhuma perda adicional de milho. É o que perdeu lá no comecinho, esse milho que foi plantado mais cedo. Então essa turma perdeu, o Rio Grande do Sul, de novo, né, pelo segundo ano, uma perda mais forte. Mas a safra de verão e a safra de inverno, ela está em aberto, né? Tem uma janela talvez mais espremida, né, de clima, mais de tempo para o milho inverno, mas não dá para a gente apostar que já perdeu, né?
Ô,
Portanto,
Flávio.
falando de soja, eu acho que a perda da América do Sul, ela se resume hoje à Argentina. Argentina, de uma safra potencial de 53, 55 milhões, seria basicamente o potencial deles, eles devem colher aí 47, 48, 49. Os números que eu tenho na Argentina hoje, do nosso monitoramento que eu estou fazendo também semanalmente, são os números oscilam entre 47 e 49 milhões de toneladas. Então, abaixo de 50. Então, a Argentina perdeu. Paraguai, entre 9,5 e 10 milhões de toneladas, perdeu também. O potencial seria uns 10,5, 11, está vindo aí por 9,5. E deu, e acabou. Entendeu? Então, perda de América do Sul, nós temos resumido a isso.
Que
Entendeu?
é isso?
A
Que pela.
talvez no máximo um milhão de toneladas talvez um
Paraguai?
milhão de toneladas no Paraguai, e na Argentina uns 6 milhões, 5, 6 milhões,
Ou seja,
é o máximo.
uma perda na América do Sul abaixo de 10 milhões, abaixo de 8 milhões aí.
Bem menos, bem menos. E eu li, inclusive no site de vocês, gente falando em 20 milhões de perdas na América do Sul. Ah, eu não tô louco porque eu acompanho isso todo dia. Então, vi gente, né, e vocês acompanham, e vocês monitoram, falando em 20 milhões de perdas da safra da América do Sul. Eu não sei onde essas perdas estão, tá? Vamos ver, vamos andar, em mais algumas poucas semanas, vamos ver, né,
Onde está?
qual é a realidade, né? A realidade, né? Às vezes eu tenho um pouquinho de receio, porque quando eu tô meio sozinho, assim, eu fico meio achando que eu tô errado, né?
Ô,
Mas
Flávio, mas.
ainda tô batendo, porque ainda tô mantendo os meus números. Como eu falei, final do mês a gente vai fazer uma revisão. Mas eu monitoro isso toda semana. Então, quando for fazer a revisão, é só consolidar o que a gente está acompanhando semana a semana. E eu não vejo motivos para aportes muito maiores do que isso, não.
Agora, só
É
para a
como o Mato
gente.
falou, 134, porque o meu número, 135, 134, ok. Aí é um número que, né, tá falando de 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão, né, num universo desse, tudo bem. Mas 130, abaixo de 130, eu discordo totalmente.
Muito bem. Agora, desse volume, desses 135 milhões, que estão em jogo aí. Já dá para dizer que é um número consolidado ou ainda existe risco?
Olha, dá para dizer o quê? Dá para dizer que a gente tem desse volume, fechando o mês de janeiro, com as chuvas de janeiro, né, essa semana agora choveu, todo mundo pegou chuva, ou pegou ou vai pegar. Previsão é que tenha mais chuva semana que vem. Se nós fecharmos janeiro com chuvas regulares, como está sinalizado, ainda vamos ter, sei lá, 80% da safra definida.
É, né? Daí os problemas ficam para aquela soja mais tardia, né?
Aí vai ficar para fevereiro, né, precisando de chuva em fevereiro ainda, mais uns 10%, 10, 15%, vai. Vamos pegar aí, fechando janeiro, 70% da safra garantida. Primeira quinzena de fevereiro, 20 dias de fevereiro, mais uns 20%. Depois fica lá 5% para definir alguma chuva final de fevereiro, começo de março. Mas aí a safra já é grande, né?
Muito bem. Então, temos essa expectativa. Agora, com essa condição, com um déficit ou uma perda inferior a 10 milhões, talvez até a 8 milhões, como você bem colocou aí, qual o potencial disso impactar nos preços? Ou prevalece o fator crise nos Estados Unidos, ou falta de produto nos Estados Unidos ainda em Chicago?
É basicamente o seguinte, porque como o mercado andou comprando a ideia errada, vamos colocar assim, o pessoal comprou uma ideia de que poderia ter essa perda gigantesca na América do Sul, né? A ideia do Laninha, 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 Laninha. E desde dezembro, a gente está alertando os nossos clientes que o Laninha estava sendo amortecido pelo resfriamento das águas no Atlântico Sul, na costa brasileira. Então, a gente está desde janeiro avisando que o Laninha tem um impacto, mas também tem o um impacto das chuvas trazidas pelas águas do Atlântico Sul. Então, a gente avisou, gente, olha, não é assim. Vai ser um mês de dezembro, já falamos isso. Ia ser um dezembro de boas chuvas na região sul. E isso confirmou. Então, em dezembro já arrumou no sul. Janeiro foi tudo bem, boa parte, né? Partes isoladas. Então, esse é o ponto central, né? O mercado comprou meio errado, assim, grandes perdas. Então, tem perda, sim, ok, mas bem menor do que o pessoal andou comentando, né? Deram uma esparramada nessa perda aí. Mas isso o mercado jamais absorveu. Ele está absorvido essa América do Sul, né? Nesses números do USDA. Para quem olhou o número do USDA, os números sul-americanos, eles estão tão alinhados, não
Mantidos,
estão
né?
muito fora.
Eles mantiveram, né?
Brasil. Eles abaixaram um pouquinho ali o Brasil, deixa eu ver aqui, não lembro agora de cabeça o número, mas eles abaixaram.
Brasil, acho que manteve, eu acho que eles baixaram foi Argentina, né?
Eles mantiveram o Brasil, e acho que estão correto, porque se eles abaixassem, eles iam ter que aumentar. Então, eles mantiveram, foram prudentes. Né? Eles vão ter que aumentar no próximo levantamento. Mas eles não abaixaram, porque o mercado achou que eles iam baixar, mas não abaixaram, eles foram prudentes e foram corretos. E baixaram 2 milhões na Argentina, a Argentina veio para 48. Então, o número do USDA, a América do Sul tá dentro, não está fora. Não está fora da realidade. Né? 133 para o Brasil, vai ter que aumentar um pouquinho, 1 milhão, 2 milhões, mas está tudo dentro, não nada demais. Então, a questão é, não é para o mercado baixar por causa disso, não vai cair. E o estoque americano não vai melhorar por isso, né? Ele não vai melhorar por isso, só vai melhorar em setembro. Então, daqui até agosto vai ter. Agora, a depender da safra americana, um provável aumento de área, né? Deve crescer bem a área de soja esse ano lá, a diferença dos spreads entre o contrato de agora de março e maio para novembro, ela vai aumentar ainda mais. Hoje já está em 2 dólares e 30. Tá? Para quem não está acompanhando isso, hoje são 2 dólares e 30 o spread de março, maio para novembro. Né? Então novembro está em 12, nem 12, tá? Está abaixo de 12, enquanto agora o nosso março e maio está 14,30. Então é isso.
Teoricamente, o
Eles têm uma
mercado.
entressafra. Eles têm uma entressafra gigante, enorme, que já venderam muito, né? Eles já venderam muito, rápido. Então, é parecido com o que. É fácil lembrar da nossa realidade em 2020. A gente vendeu muito rápido a soja. E depois ficamos sem soja há 6 meses. E aí o preço foi para R$ 180, né?
E essa diferença que você
Mas não
está.
tinha mais soja, né? Era um número quase que de ficção, porque não tinha soja mais. Eu tinha vendido 90 e poucos por cento da safra. Então, alguns aproveitaram, mas ele só foi a 180 porque não tinha mais soja. Então, esses contratos agora mais próximos para Chicago, eles vão subir mais. Eles continuam vendendo, então esse valor pode subir mais. Tem possibilidade. Mas não quer dizer que vai subir na mesma proporção o contrato de novembro, né? Porque se a safra deles for cheia, novembro dá uma melhorada na situação, né? Dá uma aliviada no processo.
Essa diferenciação já conta com uma ampliação, possível ampliação da área de soja,
Uma safra, por enquanto, mais ou menos, né?
uma
Regular.
safra regular normal nos Estados Unidos, teoricamente uma oferta dentro das expectativas aí, portanto não haveria motivo para exagerar nos preços.
Não, porque ainda não, porque claro que é clima, mas estamos falando de um clima dentro da, provavelmente, na primavera norte-americana, no nosso outono, primavera norte-americana, nós já vamos estar com um clima neutro, né? Então já não vai ter laninha mais. Então o risco que eles teriam é de um laninha, né? Se o laninha não vier, estiver neutro, aí diminui a chance de grandes perdas nos Estados Unidos, né?
Muito bem. Ô, Flávio, só para a
E
gente.
não,
Pode
só
completar.
para lembrar que eles já tiveram 2 anos seguidos de perdas de safras acentuadas lá, né? É muito raro acontecer o terceiro ano.
Muito bem. Ô, Flávio, só para a gente arrematar aqui, como é que está a situação da comercialização no Brasil? A gente vê esse preço melhorando em Chicago, a gente vê ainda um dólar firme acima dos 5,20, 5,30, mas tem negócios acontecendo?
Não, praticamente nada. Da safra velha não tem, porque a soja já acabou faz tempo, não tem mais nada. E da safra nova, nós já vendemos 60% da safra. Nós estamos atualizando esse número aí de comercialização, mas é arredondando o número aí de 60%. É uma coisa histórica, nunca vendemos tanto, né, a nível Brasil, é média brasileira, né? Média brasileira. Nunca vendemos tanto soja de maneira tão rápida, portanto, não é nem recomendável vender mais agora, né? A gente nem recomenda. Espera definir a safra, colhe, entrega o que já foi vendido. Isso é importante, tá? Muito importante. Atenção, produtores brasileiros, não entrem nessa jogada. Eu tenho ouvido muita coisa falando: olha, não vou entregar o produto, vou pagar a multa, mas vou negociar no mercado. Não entrem nessa, gente. Não entrem nessa. É um erro grave. É mexer com a estrutura do setor. Aquelas empresas que compraram esses 60% da soja antecipadamente já venderam essa soja. Ou venderam essa soja em grão ou venderam farelo de óleo. Portanto, não tem ninguém ganhando de ninguém, né? Não tem ninguém surrupiando alta, né? Isso eu quero fazer um alerta. Me permita aqui,
Claro.
Alexander, fazer um alerta e um pedido, né? Gente, empreguem bonitinho. Vamos cumprir contratos. É fundamental para o agronegócio, para o segmento soja, que a gente mantenha a credibilidade. Contratos são feitos para serem cumpridos, né? E não tem justificativa absolutamente nenhuma que justifique não entregar produto. Problemas de safra é a única coisa que pode explicar. Eu perdi minha safra, aí você vai lá, senta e renegocia. Fora isso, entrega. Quem comprou a tua soja, vendeu essa soja. Tá? A grande maioria, 98, 99% já vendeu essa soja. Então, pegou a sua margenzinha e não tem repasse. Então, ele não está pegando dinheiro de ninguém. O mercado mudou de patamar para cima, para baixo, agora de novo para cima, e assim é a vida. Tá? Então, desculpa, Alexandre, mas eu queria. Esse
Não,
assunto
não.
veio aqui, eu queria fazer esse alerta, porque eu estou vendo muito zum-zum-zum de gente que não vai entregar, não vai entregar, porque vendeu a 80 ou vendeu a 90, que é um super preço, né? Vendeu um super preço, e aí o mercado foi para 130, 40, aí não quer entregar o produto. Então aí eu peço consciência do setor, do segmento, vamos cumprir contratos. É fundamental, né? O prejuízo, a última vez que aconteceu um grande default, né, nas entregas de soja, foi na safra 2003-2004, Alexandre. E levou 3 anos para o setor se recuperar daquele estrago. Tá? Então, é um pedido que eu faço. O setor todo desequilibra, todo mundo perde com isso. Tá? Então,
Porque você está.
contrato, entrega, bonitinho, segue o baile, segue a vida, vamos renegociar agora, vamos ver novos contratos, soja 22, Entendeu? Aquilo lá já foi passado, entrega, por favor, gente, né?
É.
Vamos manter o nosso padrão de credibilidade do segmento lá no alto,
É
né?
isso
Porque
que eu
se
ia
você
falar.
rompe isso, para recuperar, leva 3, 4 anos.
É isso que eu ia falar. Credibilidade, confiança conquistada a duras penas, que precisa ser mantida. Legal, Flávio, belo recado. Só para a gente encerrar, Flávio, então, qual deve ser a postura do produtor nesse momento? Você falou aí, privilegia a entrega, mas não vende
Isso.
nada?
Olha, eu ficaria agora na calmaria, viu? Eu
É.
ficaria na calmaria. É, eu ficaria porque é muito volume, já comprometido. Então vamos aguardar o climazinho, vamos confirmar esse clima de janeiro, confirmar esse fevereiro, vamos colher, sempre é colheita, né? Tem colheita, não pode chover muito na colheita, senão atrapalha. Então vamos botar essa soja no armazém e daí pensar nos outros 40. Tá? A gente tem espaço, né? Tem espaço, porque as quedas que possam vir na taxa de câmbio, né? Imaginando aqui um bom andamento das reformas aqui, eleição no Congresso, né, nas presidências e as reformas avançando, e vacina, etc., a gente tem a tendência desse dólar baixar. Mas, muito provavelmente, e o dólar possa baixar, Chicago pode subir. Então, um vai matar o outro. Então, não tem grandes problemas, não tem grandes sustos daqui até agosto. Para a safra 2021. A gente tem bastante tempo, né? Tem ainda o clima para fechar na América do Sul, tem o clima nos Estados Unidos. Então, eu ficaria na defensiva agora. Eu acho que a minha preocupação seria cuidar da safra, colher, botar no armazém, pregar, cumprir contrato e depois pensar, ou eventualmente pensar alguma coisa 22, aí tudo bem, né? Vender 22, acho que aí tudo bem, porque os preços estão no alto. Ainda assim, pode melhorar, né? Pode melhorar daqui até agosto. E a questão, e aí basicamente isso, acompanhar aí o que pode cair de câmbio, o que pode subir em Chicago, e deve mais ou menos contrabalançar um ou outro.
Boa, Flávio. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Aproveito para desejar a você aí um 2021 de muito sucesso, muita prosperidade. E aproveito para convidar você a estar com a gente agora em 2021, da mesma forma como em 2020 e nos anos anteriores também. Afinal de contas, a gente respeita muito e ouve muito o que você fala. Por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você.
Tá, obrigado a todos. Um grande abraço, um agro abraço gigantesco aí para 2021 para todo mundo.
É isso aí.
Até
Valeu,
mais.
Flávio. Até. Tá aí Flávio França, da Tagro, trazendo aí o seu posicionamento em relação aos preços da soja. Ele considera que até agosto não tem jeito, a soja vai continuar subindo lá na bolsa em Chicago, mas em função de uma condição de baixa oferta nos Estados Unidos. Ao contrário, aqui na América do Sul, o Flávio não concorda com o que está sendo falado pela maioria aí das análises, dos analistas, de uma queda muito significativa na produção brasileira. Pelo contrário, ele fala de uma produção que pode sim ser recorde de 135 milhões de toneladas aí no Brasil. Perdas pontuais acontecendo em algumas regiões, perdas na Argentina, alguma perda importante também ali no Paraguai, mas que de uma forma geral não deve chegar aí a 10 milhões de toneladas. Um número, portanto, final de oferta da América do Sul, meio que já projetado, já esperado, pelo menos demonstrado aí pelos números do relatório do USDA, e, portanto, esse não seria um fator negativo para os preços. Mas a falta da soja nos Estados Unidos, esse sim é um motivo de revisão do movimento e de novas altas aí para as cotações lá em Chicago. Principalmente se essa oferta que já está restrita continuar se enxugando. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer com o preço da soja. Mas nesse momento o preço da soja está encerrando da seguinte forma. Vamos lá. O janeiro, 14 dólares e 36 centes por bushel, 25 pontos e meio de alta. Março, 14 dólares e 30 centes por bushel, uma alta de 24 pontos mais 25. Julho, US$ 14,13 por bushel, 24 pontos mais 75, e o agosto, US$ 13,60 por bushel, uma alta de 23 pontos mais 75. A gente não tem o novembro, mas, segundo relatou o Flávio aí, tem uma diferença de 2,30 em relação ao vencimento março. Então, a gente está falando aí de uma soja para novembro lá nos Estados Unidos, na casa dos US$ 12, mais ou menos. Vamos ver o milho, vamos lá? O milho para março, US$ 5,34 por bushel, subiu quase 10 pontos. O maio subiu exatamente 10 pontos, a US$ 5,37 por bushel. Julho, US$ 5,34 por bushel, 10 pontos mais 75. E o setembro, US$ 4,84 por bushel, uma alta de 6 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Trigo para março, 6,70, subiu forte também, subiu bem, 9 pontos e meio. Maio, quase 10 pontos de alta, fechando a 9,71. Julho, 6,55, US$ 6,55, uma alta de 7 pontos e meio. E o setembro, US$ 6,55 também, subindo 7 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Você acompanhou aqui com a gente as explicações. Agora, na sequência, a gente tem o Guilherme Dorigatti, que vai trazer mais detalhes do mercado do milho. Afinal de contas, o milho tem aí o seu olho, o seu ponto de mira aí nos R$ 100. Será que é possível? Será que é viável a gente ver esse preço atingindo aí o mercado, chegando ao mercado do milho? Acompanhe na sequência a entrevista que o Guilherme Dorigatti vai fazer com o Anderson Galvão. Tá certo? Continue com a gente.